Vem aí, Bate Bola Nacional.
Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7:40. Estamos começando o Bate Bola Nacional desta quarta-feira, 31 de julho de 2019. Na mesa de áudio, Marcos Inácio. Na central técnica, Marcos Inácio. Cruzeiro está fora da Copa Libertadores da América. Fluminense vence e reserva lugar nas quartas de final da Libertadores. Brasil conquista hexacampeonato de handebol feminino em Jogos Pan-Americanos. Brasileiro do levantamento de peso conquista tri em Lima. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Libertadores da América.
O Cruzeiro perdeu para o River Plate nas oitavas de final e está fora da Copa Libertadores da América. Bruno Mendes com os detalhes.
Muito bom dia, Astrid Nick, a todos os ouvintes ligados nessa edição do Bate Bola Nacional. Olha só, Astrid, o Cruzeiro foi eliminado da Taça Libertadores da América e eu diria que até com justiça. Você vai me perguntar, mas foi nos pênaltis, Bruno Mendes. Mas isso mesmo, o Cruzeiro deixou de atuar no tempo regulamentar, sabia que o 0-0, se repetisse esse resultado, como a partida de Buenos Aires, iria levar a decisão para os pênaltis. O Cruzeiro acabou fazendo isso. Na minha visão, o Mano Menezes acabou errando e muito, principalmente quando ele escala três volantes de ofício, o Ariel Cabral, o Henrique e o Lucas Romero, e deixa apenas o Thiago Neves na armação do time. Ele recolheu o Cruzeiro, não partiu para cima do River Plate, que foi um time que passou o tempo todo, principalmente com a bola nos pés, teve a maior posse de bola do jogo e com isso construiu as melhores jogadas. Conseguiu se segurar até o segundo tempo. Segundo tempo, o Cruzeiro foi um pouco melhor, isso porque o River Plate cansou, mas aí foi para os pênaltis e aí valeu a competência do time do River Plate, que fez os 4 gols. O time do Cruzeiro errou 2 pênaltis e o River Plate, atual campeão, segue na luta pelo título da competição. Tá certo, ô, minha amiga Astrid Nick? Forte abraço para você, para todos os nossos ouvintes. E, ó, infelizmente o Cruzeiro tá fora da Libertadores, vai ter só a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Forte abraço para você, para todos os ouvintes que seguem ligados aí nesse Bate-Bola Nacional.
O Bruno Mendes, todos lamentamos aí a falta do Cruzeiro nessas quartas de final. E o Flamengo enfrenta o Emelec também pelas oitavas de final da Libertadores. Rodrigo Ricardo tem os detalhes.
Arrascaeta e Everton Ribeiro são dúvidas para o jogo desta quarta, no Maracanã, contra o Emelec pela Libertadores da América. Eles treinaram esta semana, mas ainda não estão confirmados como titulares pelo técnico Jorge Jesus. O time vive o desafio de tirar uma diferença de 2 gols, mas também precisa estar atento à defesa. Se o Flá levar um gol, terá que fazer 4 gols para se classificar. O lateral Rafinha falou sobre os cuidados rubro-negros.
A gente sabe que a gente não pode tomar gol, né? Mas se caso a gente tomar, nós vamos fazer de tudo para fazer os gols necessários que for, né, preciso para a gente classificar. O importante é a classificação. A gente tem que sair do Maracanã classificado. E o grupo sabe disso. Todos os jogadores já estão, né, mentalizados com esse objetivo, que a gente precisa ser classificado. Independente do placar que for, a gente vai conseguir essa classificação. Todos estão nesse mesmo objetivo, claro. Sem tomar gol, melhor ainda.
Diego Ribas, Vitinho, Lincoln e Rodrigo Caio estão fora do jogo. Mas o Fla terá 60 mil torcedores no Maracanã, empurrando o time rumo à vitória. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Mais 2 brasileiros disputam classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América, Internacional e Atlético Paranaense. Convocando outra vez Rodrigo Ricardo, que fala sobre o encontro de hoje desses brasileiros com seus adversários.
O Atlético Paranaense encara o Boca Juniors dentro da Bombonera esta quarta. O Furacão perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 na Arena da Baixada. E agora precisa superar os argentinos dentro de seus domínios. O treinador Thiago Nunes conta com todos os titulares do elenco para esta partida. Quem passar deste confronto joga a próxima fase contra a LDU ou Libertad. Outro brasileiro que entra em campo é o Internacional de Porto Alegre. O Colorado enfrenta o Nacional do Uruguai no estádio Beira Rio. O time de Odair Helma venceu o primeiro jogo em Montevidéu por 1 a 0, com gol de Paolo Guerreiro. E agora só precisa de um empate para seguir em frente na Libertadores, enfrentando na próxima fase Emelec ou Flamengo. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
A Rádio Nacional transmite o encontro de Flamengo e Emelec direto do Maracanã a partir das 18h30. A narração é de Ricardo Mazella, com comentários de Valdir Luiz e reportagens de Rodrigo Ricardo.
Jogos Pan-Americanos.
A seleção brasileira de handebol feminino conquistou o hexacampeonato dos Jogos Pan-Americanos ao derrotar a seleção da Argentina por 30 a 21. Com a medalha de ouro, o Brasil também conquistou a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Wagner Gomes destaca as principais conquistas dos brasileiros nos Jogos Pan-Americanos.
No Pan-Americano de Lima, no Peru, o taekwondo puxou a fila das conquistas com nada menos que 4 medalhas, sendo uma de ouro com Milena Titonelli, uma prata com Ícaro Miguel e 2 bronzes com Rayane Fidelis e Maicon Andrade. No total foram 7 medalhas em 8 possíveis, sendo 2 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. Na canoagem, Isaquias Queiroz ficou com o título do C1 mil metros, 2 bronzes com Wagner Souta no K1 mil masculino e Ana Paula Vergutz no K1 500 feminino. E o revezamento misto do triatlon na despedida da modalidade conquistou o ouro, superando Canadá e México. A equipe formada por Luísa Batista, Vitória Lopes, Manuel Messias e Cauê Willi faturou a primeira medalha de ouro na prova na história do Pan-Americano. Mais medalhas de bronze com Flávia Saraiva no individual geral feminino na ginástica artística, o revezamento feminino no pentatlo moderno também e o hipismo de adestramento conquistaram o bronze. No fim do dia, dobradinho espetacular na ginástica artística masculina. Caio Souza foi ouro e Arthur Nori prata no individual geral. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, estão participando cerca de 8 mil atletas representantes de 41 países para a disputa de 37 esportes. Nesta edição, 486 atletas do Brasil disputam 49 das 61 modalidades, onde 22 delas podem garantir vagas para os Jogos de Tóquio em 2020.
Copa Sul-Americana.
O Fluminense venceu seu adversário, o Peñarol, nas oitavas da Copa Sul-Americana e está classificado para as quartas de final da competição. Valdir Luiz comenta o jogo.
O Fluminense conquistou um grande resultado ontem no Maracanã, vencendo o Peñarol pelo placar de 3-1. E com esse resultado, o Fluminense passa para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Com mais de 35 mil presentes no Maracanã, a torcida tricolor saiu vibrando e eufórica, já que o Fluminense venceu o Peñarol nas duas partidas. A primeira por 2-1 em Montevidéu e ontem 3-1 no Maracanã. O Fluminense abriu o placar logo a um minuto do jogo. Então, desarrumou qualquer esquema do Peñarol, né? E o Peñarol foi para cima, criou algumas situações, mas aos 26 minutos o Fluminense fez o segundo gol com o Yoni Gonzalez e praticamente matou o jogo. Veio o segundo tempo, o Peñarol foi para cima e aos 3 minutos o Fluminense fez o seu terceiro gol com o Marcos Paulo. Aí tocou a bola, administrou o resultado e poderia, se forçasse um pouco mais, ter até ampliado o placar. Mas deixou o tempo passar, tocou a bola, o Peñarol foi para cima de maneira desarrumada, acabou fazendo o seu gol, mas não influenciou no resultado do jogo, já que o Fluminense foi o dono do jogo do primeiro ao último minuto. A torcida tricolor saiu comemorando e o Fluminense agora aguarda o seu adversário, que vai sair no jogo de amanhã entre o Corinthians e o Montevidéu. O Corinthians venceu a primeira partida por 2-0 e joga até para uma derrota de 1 a 0 ou um empate, que vai ser o adversário do Fluminense nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Fluminense tira um pouco o foco da Copa Sul-Americana, já que só vai jogar na segunda quinzena de agosto, e passa a pensar no Campeonato Brasileiro, onde vai jogar no sábado, 19h, no Maracanã, contra a equipe do Internacional de Porto Alegre. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Os brasileiros que ainda estão na disputa por vagas nas quartas de final da Sul-Americana são Botafogo e Corinthians. Já estão classificados para a próxima fase o Zulia, da Venezuela, La Equidad, da Colômbia, Colón, da Argentina, Independiente del Valle, do Equador e Fluminense, do Brasil.
Levantamento de peso.
O brasileiro Fernando Reis confirmou seu favoritismo e conquistou o tricampeonato em Jogos Pan-Americanos na modalidade levantamento de peso. A conquista da medalha de ouro de Fernando Reis foi na categoria acima de 109 quilos, erguendo 420 quilos no somatório do arranco com o arremesso. A categoria é nova e, com a marca conquistada por Fernando Reis, essa marca passa a ser também recorde da competição.
Futebol feminino.
O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, apresentou ontem a nova treinadora da Seleção Feminina de Futebol do Brasil. Rodrigo Ricardo tem os detalhes.
Pia Sanhaj foi apresentada oficialmente pela CBF como nova treinadora da Seleção Brasileira Feminina. A sueca de 59 anos falou sobre as equilibradas mudanças que deseja colocar em prática.
A seleção brasileira precisa mudar, mas eu não acho que tem que ser uma mudança muito radical, porque se isso acontecer, nós vamos perder a confiança. E, novamente, o Brasil jogou bem na Copa do Mundo, mas também não pode ser uma mudança muito pequena. Eu chego aqui com uma experiência diferente para balancear essa situação, para garantir que exista uma mudança que faça a diferença. Eu acho que esse é o maior desafio. E para nós fazermos isso, eu preciso conhecer a equipe, preciso conhecer o time. É claro que eu já estudei muito os jogos e eu preciso ser muito respeitosa em relação às fortalezas da equipe e modificar um pouco os pontos fortes.
Pia já esteve em 3 finais olímpicas. Foi ouro por 2 vezes com os Estados Unidos e prata com a seleção sueca nos Jogos Olímpicos do Rio. Em 2020, em Tóquio, Pia vai tentar levar as mulheres do Brasil a uma inédita medalha de ouro no futebol. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Campeonato Brasileiro Série B.
Nesta terça-feira, 3 jogos acontecerão pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Londrina venceu o Paraná por 3-0. O Figueirense empatou com Vitória em 1-1 e o América Mineiro venceu a Ponte Preta por 1-0. Na classificação geral, os 4 primeiros colocados no momento são Bragantino, com 27 pontos, Atlético Goianiense, 24 pontos, Londrina, 23 pontos e Coritiba, com 22 pontos. São Bento, Vitória, Guarani e América Mineiro estão na zona de rebaixamento.
Jogos Paralímpicos.
Paratletas brasileiros se preparam para os Jogos Parapan-Americanos, em competição na Suíça. As informações com Wagner Gomes.
12 atletas brasileiros embarcarão neste sábado para o Mundial de Jovens 2019 de Atletismo Paralímpico. É a 2ª edição do evento organizada pelo Comitê Paralímpico Internacional e contará com 313 participantes entre 14 e 19 anos de 40 países. A competição acontece entre os dias 1º e 4 de agosto na pista do Esporte Arena, na Suíça. Os atletas serão divididos em 2 categorias, de 14 a 17 anos e de 18 a 19 anos. 2 dos 12 convocados para o Mundial estarão também nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, que começam no dia 23 de agosto. São Maria Clara Augusto da Silva e Tomás Juan de Moraes. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Boliche.
O brasileiro Marcelo Schwartz conquistou nesta terça-feira sua 3ª medalha em Jogos Pan-Americanos. Campeão da modalidade em Toronto 2015, ele ficou com a prata em Lima 2019, por uma diferença de apenas um pino na decisão contra o americano Nicolas Pat. O placar foi de 190 a 189.
Campeonato Brasileiro Série D.
Pelo Campeonato Brasileiro Série D, Manaus e Jacuipense se encontram no sábado e Brusque e Ituano se encontram no domingo para o jogo da volta das semifinais da competição. O Ituano venceu o primeiro encontro com o Brusque por 2-0 e o Manaus e Jacuipense empataram em 1-1.
Tênis.
A tenista brasileira Thaisa Pedretti conquistou os torneios de duplas e de simples do ITF de Cancún nos últimos dias 27 e 28 de julho. O torneio de duplas foi conquistado ao lado da mexicana Maria Portillo Rodrigues e na final de simples derrotou a americana Elle Christensen por 2-0.
Atletismo.
O Troféu Caixa de Atletismo 2019, a maior competição de clubes da América Latina, está confirmado para o período de 29 de agosto a 1º de setembro no estádio do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo em Bragança Paulista, São Paulo. O campeonato volta a ser disputado em 4 dias. O salto com vara feminino terá finais A e B e a grande maioria das provas será disputada no período da tarde e da noite. As mudanças foram feitas pelo Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Atletismo, visando resultados melhores dos atletas. Já as provas de 20 quilômetros marcha atlética feminina e masculina serão as únicas disputadas fora do estádio, em circuito de rua, a partir das 8 horas do dia 31 de agosto. Brasileira bate recorde em competição de atletismo que aconteceu nos Estados Unidos. Wagner Gomes tem os detalhes.
No circuito nacional em Iowa, nos Estados Unidos, a corredora Dalila Muhammad bateu o recorde mundial dos 400 metros com barreiras, marcando 52 segundos e 20 centésimos. O tempo anterior era de 52 segundos e 34 centésimos, estabelecido pela russa Yulia Pechonkina em 2003. Nem a pista molhada foi empecilho para que Dalila tivesse uma ótima arrancada, entrando na reta final com boa vantagem sobre a adversária Sydney McLaughlin, que ficou na segunda posição. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Boxe.
O boxe brasileiro garantiu nesta terça-feira a presença em 4 finais nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Após as disputas de 6 semifinais no Coliseu Miguel Grau, o Brasil ficou com 2 medalhas de bronze. As lutas por um lugar mais alto no pódio serão realizadas na quinta-feira, dia 1º de agosto, e na sexta-feira, dia 2.
Aconteceu nesse dia.
Nesse dia, no ano de 1985, o Coritiba Futebol Clube se tornava o primeiro clube do estado do Paraná a se sagrar campeão brasileiro de futebol em um jogo contra o Bangu no estádio do Maracanã. O público foi de 91.257 pessoas e a decisão foi nos pênaltis, 6-2 para o Coritiba. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, estará de volta amanhã às 7 horas e 40 minutos. Bom dia.
Astrid Nick. Bate-bola
Bate-Bola Nacional.